As geotecnologias são ferramentas que utilizam dados espaciais, desde a coleta até a visualização de informações cartográficas. Muitos impactos urbanos e ambientais podem ser diagnosticados e prognosticados. Na história da humanidade, grandes obras de engenharia causaram modificações, não só no ambiente, mas também na dinâmica socioespacial de territórios. Barragens de rejeito, barragens hidrelétricas, grandes obras de engenharia civil. A modificação do uso e cobertura da terra ao longo do tempo pode ser monitorada e analisada no entorno dessas obras com o uso de imagens de satélite e geoprocessamento. Como as geotecnologias ajudam a compreender a dinâmica e os impactos gerados por grandes obras? Se tu queres saber mais sobre isso, fica aqui com a gente, que é o tema do episódio de hoje. Eu sou Milena Andrade, professora da Universidade Federal Rural da Amazônia, e dou as boas-vindas a todos os ouvintes do podcast Mapa Risco, que inicia a sexta temporada. Estamos de volta com mais conteúdo relacionado ao tema de riscos, desastres e geotecnologias, junto a convidados aqui nessa plataforma de áudio. Todo o conteúdo produzido nesse podcast faz parte do projeto de extensão Estratégias de Redução de Risco de Desastres Ambientais na Amazônia. E tu podes acompanhar as novidades e os lançamentos dos episódios nas nossas plataformas e redes sociais, no Instagram e no Twitter, @georiesufra. Bora pro episódio? O episódio de hoje traz como convidado o Dr. Andrés Velastegui, da Universidade Superior Politécnica do Litoral, ISPOL, que fica localizado no Equador. O Andrés, ele possui graduação em Engenharia Mecânica, em 2010, pela Escola Superior Politécnica do Litoral, no Equador, possui mestrado em Engenharia Ambiental pela Universidade de Barcelona, na Espanha, é especialista em georreferenciamento, geoprocessamento e sensoramento remoto pela Universidade de Estácio de Sá, e doutor em Ciências Ambientais pela Universidade Federal do Pará, em Belém. Ele trabalha com ênfase em impactos ambientais de grandes projetos de engenharia e atualmente é professor da Escola Politécnica do Litoral, a ESPOL, no Equador. Além disso, ele também possui experiência na área de Geociências e Engenharia Ambiental, atuando principalmente nos temas de Sistema de Informação Geográfica, Sensoramento Remoto, Análise de Séries Temporais, Mudança do Uso e Cobertura da Terra e Mapeamento em Tempo Real de Dados Georreferenciados. Então, Andrés, seja muito bem-vindo, é uma honra tê-lo aqui conosco, né? E muito obrigada por aceitar participar, contribuir aqui com o nosso podcast. Então, para iniciar, eu gostaria que tu explicasses um pouco aí sobre o papel das geotecnologias no uso e monitoramento de uso e cobertura da terra em locais onde existem grandes obras de engenharia, a exemplo das barragens hidrelétricas. Então, fica à vontade.
Muito obrigado, eu que agradeço primeiro, Milena, pelo convite. E bem, enquanto à pergunta, a geotecnologia tem um papel essencial na toma de decisões. Que eu sempre falo, né, de que a gente tem um monte de... Sempre tem construção, sempre tem nova infraestrutura. E aí, por exemplo, o que acontece? O pessoal que mora perto dessas infraestruturas, eles conseguem enxergar um pouco essas mudanças, mas ao mesmo tempo ficam já um pouquinho acostumados a essas mudanças. E pode ser para eles um pouco, tipo, faz parte, né, do entorno natural daqui, né? Mas as pessoas que ficam de longe dessas regiões onde estão fazendo esse movimento, eu acho que é interessante porque quando ele cita essas áreas, eles acham que faz parte normal da... Tipo, isso já estava, né? Mas eu acho que a parte da geotecnologia tem esse papel de tentar conhecer ou entender como é, qual é a realidade territorial, né, no uso da cobertura, né? Alguns anos atrás, por exemplo, como você sabe, né, temos imagens satelitais da década dos 80, 90, 2000, e dá para acompanhar toda essa mudança, né? E eu acho bem interessante conseguir hacer esa análisis y entender cuáles fueron todas esas mudanzas. Y olha que esa mudanza no es solo la construcción misma. Tipo, a gente puede decir, ah, tá, es solo una rodovía, es solo una hidroeléctrica, es solo una barragem, es solo a lagoa artificial, mas não. Porque o que acontece? Esta nova infraestrutura traz novas mudanças. Normalmente, pois, tem pessoas que chegam lá ao local para trabalhar, depois vão ficando pelos arredores, tem uma maior população, essa população precisa se alimentar, precisa de água, precisa de energia e cria essa pressão, né? Então, aí, com certeza, aos redores dessas infraestruturas vão acontecer outras mudanças, né? Então, eu acho que é importante ter esse monitoramento, sim, acompanhando as geotecnologias. Por exemplo, eu sempre coloco para meus estudantes aquele exemplo. Tem aquele... tem, por exemplo, se você quer tirar água de um coco, né? Então, o que você faz? Você tem várias alternativas. Você pode quebrar aquele coco, né, e tirar a água e criar todo esse desastre, né? Mas você consegue o seu objetivo, você pega aquela água, né? Tudo bem. Mas daí tem a outra alternativa, que normalmente é o que fazem as pessoas que vendem coco, né? Que eles vão cortando bonitinho na parte de cima e colocam um canudinho e você pega essa água, mas você conseguiu ter um impacto nessa cobertura do coco, né? E aí o que acontece? Na outra alternativa, tem tecnologias que você pode só fazer um furinho, sim? E depois colocar um canudinho e você consegue esse objetivo. Então você tem um menor impacto nessa área. Então, por que eu coloco esse exemplo? Porque normalmente todos estes empreendimentos têm uma área autorizada para conseguir fazer essa obra, para conseguir fazer essas mudanças. Mas ninguém está enxergando o que está acontecendo ao redor. E poderia ser, enquanto o impacto territorial, enquanto da área afetada, pode ser bem maior o que está acontecendo ao redor destas áreas onde estão acontecendo estas infraestruturas. Então, eu acho bem interessante ter esse olhar amplo de não só infraestrutura, essa infraestrutura e tudo o que acontece ao redor, e acompanhar essas mudanças ao longo do tempo é importante para entender esse impacto real destas obras.
Acredito, Andrés, né, que talvez complementando um pouco, que sobretudo não só na parte da mudança mesmo, da dinâmica social que se estabelece, né, quando a gente tem uma grande obra de engenharia, mas especificamente nas barragens hidrelétricas, a mudança da cobertura hídrica, ela modifica completamente, né? A gente tem os rios que vão formar os grandes lagos, o que tinha embaixo desse lago depois que se formou, então você também tem uma mudança nessa estrutura, né, superficial.
Com certeza, por isso que eu falo, essa área, tipo, já está dentro do impacto ambiental que vai ter essa mudança, que sim, é negativa, mas pode ser que isso já, não digo que justifica, mas já está colocada dentro da avaliação do impacto ambiental, que pode ser que seja bom ou ruim, não sei mais, está aí, né, está declarada, mas o problema é chegar todo o que acontece ao redor, então aí a gente não tem controle disso. Eu acho bem interessante da universidade criar essa tipo, colocar no cidadão e que consiga chegar esse impacto real que está tendo toda essa infraestrutura novas.
Além dessa experiência de mapear o uso e cobertura da terra, né, em locais de barragem hidrelétrica, tu também tem experiência com o uso de geotecnologias para identificar a vulnerabilidade de populações em áreas que são localizadas para extrair petróleo. Então, conta um pouco mais para a gente quais são as principais ferramentas que são utilizadas para se elaborar um estudo como esse.
Sim, a gente tem alguns trabalhos, a gente vem fazendo alguns trabalhos nos últimos anos, e justo coincidiu que o ano passado, né, foram publicados vários desse trabalho que a gente vem fazendo. E sim, aí o que acontece é o seguinte, né, no Equador temos uma área litoral, com certeza é essa a área, as praias que tem maior visita turística, coincide com o nome de uma praia conhecida em Belém, que é Salinas, ou Salinópolis, né? Aqui a gente tem o Salinas, e é muito conhecido, muito Tem muita lista de turistas. E eu sou parte dessa parte do turista. Minha cidade fica 1h20, então a gente vai direto. E é o que acontece, algo bem interessante para a gente, que quando a gente vai, você vai curtir a cidade, tudo isso, mas nem liga, você nem sabe, né? A gente sabe que tem uma refinaria aí e pronto. Mas quando a gente pensou trabalhar nesse artigo, para mim passou muita surpresa, porque na verdade eu conhecia que a região tinha mais de 400 poços petroleiros, entendeu? Para extrair petróleo. Já tinha 400, mais de 400 perfurações na área para extrair petróleo. Então, eu achei, tipo, olha, isso não pode acontecer. Então, a gente ficou pesquisando. E claro, e aí a gente tentou fazer uma análise utilizando a geotecnologia, né? Enquanto primeiro foi conhecer um pouco o uso da cobertura da terra histórica nestas regiões, tá? Depois a gente fez um inventário, né, de onde estão esses poços e um inventário também qual é o estado desses poços, se está ativo, se está parado temporalmente ou se está totalmente parado, né? E aí o que acontece? Tem alguns poços que tem uma barreira, né? Tipo, tem sinais certas, que tipo, aí tem um poço, mas tem outro que não. E aí, tipo, e aí que acontece? Estes poços estão quase que só, estão do lado, não do lado da casa, mas estão dentro da população. E são coisas que as pessoas, mesmo eu estou aqui, né, pertinho, eu desconhecia isso, né? Mas quando já você fica sabendo e coloca essa crítica, coloca esse tipo de informações para o cidadão, você consegue enxergar essa vulnerabilidade que está tendo todo o território. Então, por exemplo, uma coisa curiosa no estudo, tem áreas que normalmente, pois, o pessoal foi chegando, né, e tem aquele assentamento natural, espontâneo, né, e provavelmente eles aproveitaram estes acessos, né, que com certeza foram criados para poder acceder a estes poços petroleiros, né. E foram ficando, depois de ser conhecendo e reconhecendo que tinha estes poços, mas agora aí tudo isso está povoado, entendeu? Mas também tem outra área bem interessante, outra área interessante dentro do estudo, né? E como os projetos, né, de desenvolvimento das cidades não consideram esse tipo de informações. Então, porque eu falo bem interessante? Porque tem uma área aí que tem uma plusvalia bem alta. Você vai lá e você acha, poxa, dois apartamentos, é impossível comprar uma daquela. Mas é uma área assim, que tem apartamentos muito chiques, mas quando você vê no estudo, tipo, toda essa área é uma área que tem um maior número de vulnerabilidade, pela concentração do poço petroleiro que tem aí, né? Então, por exemplo, se eu teria que levar um projeto dele como construtor, eu não teria colocado, ou não, eu não teria utilizado esse território, entendeu? E pode ser que na hora de promover esse tipo de projeto, ninguém revisou, ninguém olhou, ninguém sabia dessas informações, entendeu? Então, eu acho bem interessante esse tipo de estudos e conhecer a realidade desses territórios. Então, por exemplo, nessa vulnerabilidade, tipo, a gente considerou a proximidade entre os poços, considerou também a atividade que tinha entre os poços, também a proximidade ao perfil costeiro que tinha, né? Porque, ou também para a proximidade para os corpos de água, e também que tão longe estava da população, mas na verdade está dentro da população. Então, agora o problema está aí. E a gente tenta, desde a universidade, com a pesquisa que a gente está fazendo, tentar, pelo menos que o pessoal conheça essa vulnerabilidade que está exposta, mas ao mesmo tempo tentar propor políticas públicas para melhorar ou considerar isso nos novos programas de expansão territorial dentro destas cidades. Mas eu achei, na verdade, um estudo que eu fico muito empolgado. Eu fico muito empolgado, primeiro, porque conheço o setor, mas eu conheço, tipo, a gente vai direto. Eu não sou destino de praia, nada, mas eu desconhecia isso, essa presença. Eu sabia que tinha um que outro, mas eu desconhecia que tinha mais de 400, entendeu? Então, eu achei bem interessante esse trabalho.
Provavelmente, né, essa atividade deve ter uma boa contribuição com a própria renda, né,
do município, da localização que está lá, né? Então, com certeza é algo para se, de repente, pensar outros projetos, não sei.
Sim, com certeza, com certeza. Na verdade, ainda tem uma... aí tem uma planta de processamento de petróleo, né? Então, tem, claro, o petróleo faz parte da renda da área, mas também a população tão grande que, tipo, é parte dessa população tem essa tipo, consegue trabalhar nessa petroleira, mas também tem outra parte da renda, da parte de captura de peixe, camarão, aí tem muita tem muito captura de fruto do mar, né? E também tem a parte turística, né? Então aí vem a outra parte, né? A gente tem que tentar fazer esse equilíbrio, porque essas regiões têm certa vulnerabilidade, que pode acontecer uma coisa que a gente não quer e pode afetar toda a população local, pode afetar, atingir um pouco da parte, com muita coisa da parte do turismo, ou pode atingir também ao negócio da captura de frutos do mar, peixe, né? Então, eu acho que é uma coisa tá aí e acho que tem mais a perder se acontecer alguma coisa ruim, pois são as outras áreas e não a área petroleira.
Indo um pouco, então, para essa realidade, né, territorial do Equador, e a gente já está falando de diversos usos dessa cartografia, do sensoramento remoto e do geoprocessamento. E de que maneira tu consegues verificar essas ferramentas, né, como elas podem contribuir para temas urbanos e ambientais no Equador? Já mencionaste que estás na região costeira, né? De que maneira isso tem sido trabalhado ou está sendo pensado para trabalhar futuramente?
Sim, tem vários. Tem muitos projetos em andamento. Eu acho que, por exemplo, uma área do trabalho que a gente desenvolveu, uma das áreas, na verdade é uma coisa totalmente nova. A gente vai entrando, topando todo tipo de projeto e vai saindo coisa, né? Então, é um dos projetos que também a gente tem. É o mapeamento do de uma cidade, o barulho, o ruído de uma cidade. Então, foi um projeto que iniciou com a pandemia, né? Então, é bem interessante esse projeto porque nasceu na curiosidade de tentar conhecer qual é o som normal de nossa cidade em esse cenário único, assim, uma cidade totalmente parada. E claro, a gente utilizou a parte da geotecnologia, a gente utilizou um formulário georreferenciado, sim, onde a gente fazia um registro da coleta dos dados que nossos estudantes estavam fazendo, entendeu? Mas também é interessante porque a gente trabalhou com mais de 70 estudantes. E por que nossos estudantes? Porque também, eu acho que no Brasil, os nossos estudantes têm que fazer um estágio de docência, um estágio de pesquisa, né? Mas quando começou a pandemia, mudou tudo, né? Então, nossos estudantes já não conseguiam ir a campo. Então a gente aproveitou esse impedimento de poder sair de casa e aproveitar a sua localização de casa e poder fazer as medições do ruído ao redor das casas deles, entendeu? E aí a gente conseguiu fazer um mapa de barulho, um mapa de ruído, de sons, de passagem sonora de nossa cidade. Então a gente fez esse mapeamento do ano 2021. Achando que no 2021 não ia estar tudo ainda, mas a pandemia continuou, né? Mas a gente utilizou a geotecnologia nessa área, por exemplo, e o que acontece? Algo foi bem interessante, porque foi onde a gente foi uma coleta de dados em tempo real. Tipo, os meninos coletavam, toda essa informação já ia direto a uma nuvem, e da nuvem já ia para um dashboard geográfico, e o cidadão ficava sabendo, nosso projeto ficava sabendo qual era a sensação de barulho dentro da cidade dessa região.
E por outra parte, sim, fizeram a coleta do ruído? Foi distribuído algum equipamento? Como foi feito isso?
Boa pergunta. A gente teria, o ideal para a gente teria ter utilizado um sonômetro certificado, né? Mas a gente tinha dois problemas aí. O primeiro é que ninguém poderia seguir nossas casas. Então, a gente tinha esse problema de entregar todo esse equipamento aos nossos estudantes. E a outra coisa, na nossa universidade não temos 70 sonômetros para fazer essa medição. Então, a gente pesquisou outros trabalhos e a gente utilizou apps de telefone, né, de smartphone, que já foram utilizadas em outras pesquisas. Então, tem outro trabalho que veio da pandemia, eu tinha lido, e eu vi aí, tipo, ah, tem vários apps. Normalmente a gente está acostumado a utilizar o mais popular, né? Mas no estudo não acontecia isso. No estudo que a gente se baseou, né, para fazer a seleção do melhor app, a gente pois, utilizou o que ele já tinha feito uma comparação de qual faria a melhor coleta. Então a gente utilizou os apps, um apps específicos, a gente dava diretrizes claras de como tinha que fazer essas medições. Depois, essas medições eram feitas em diferentes faixas horárias. Uma era 8 da manhã, outra era meio-dia, outra era 3 da tarde, outra era dia 8 da noite. E eles também tinham que, toda essa data, eles colocavam um survey. Um survey 1, 2, 3 de SIG, né? E aí, eles colocavam já, no momento de utilizar esse survey, eles já colocavam, registravam essa data mesmo tempo que estava georreferenciada, né? E aí também eles tinham que colocar qual era o barulho que predominou quando ele estava fazendo essa medição, entendeu? Então, poderia ser latido de cachorro, poderia ser mobilização de ônibus e assim, né? Então, foi desse tipo como a gente coletou e foi bem interessante porque, em geral, a gente coletou mais de 25 mil, teve mais de 25 mil registros dentro do projeto, né? Então, isso é muita data. E foi interessante, eu achei um trabalho bem legal, eu achei, gostei muito. Essa é uma coisa que a gente está fazendo, tem um outro projeto que eu posso falar, né? Por exemplo, a gente também utilizando a geotecnologia, né? A parte das imagens satelitais para estudar os impactos no uso e cobertura nos diferentes empreendimentos, em este caso. A gente tem projetos petroleiros aqui no Equador, na Amazônia Equatoriana. E nos últimos 10 anos, últimos 10 anos, a gente está tendo muito projeto mineiro. A mineração está, tipo, em 2016 já entrou e está pegando. Tipo, tá exportando boa quantidade de ouro e outros minerais. E aí estamos tendo esse problema, né? É o que eu falo, né? Poderia ser a concessão mineira, pode ser, tá ok, eu posso trabalhar nesta área, mas. Não sempre acontece isso, né? E às vezes a mineração pode ser que entre uma empresa, que pode ser que tenha todo o equipamento para fazer do jeito certo, mas ao mesmo tempo o pessoal a conhecer que lá tem uma atividade de mineira, pessoas vão chegando lá e vão tirando o que puder, né? Que seria a mineração muito legal, né? E aí o estrago pode ser bem maior, né? Então, eu acho que, como eu sempre falo, né, nosso trabalho é para gerar essa crítica. Tipo, pode ser que no jornal, na notícia, está tudo bem, que o Equador está exportando o petróleo, está exportando a mineração, algumas coisas, mas ninguém fala dos impactos que estão acontecendo. Então, a gente tem que ter um equilíbrio. E esse equilíbrio também tem que ser em mostrar a realidade, né? Então, não é só a exportação, temos que ver também que efeito negativo está tendo e ver que vai ter um efeito negativo, sim, mas tentar fazer o menor efeito negativo, o menor impacto. Mas se você não falar nada dos impactos, você acha que está tudo bem e praticamente você autoriza que possa continuar essa atividade sem problema nenhum. É lamentável, por exemplo, no Equador a gente não tem um programa de monitoramento em tempo real, como tem no Brasil, tem em outros países, como o DT, né, que vocês têm. E isso faz que a gente não tenha controle do que está acontecendo no nosso território, especificamente da Amazônia. Então, quando você fica sabendo de um problema, né, tipo que fizeram reforestar um tal área por uma atividade mineira, você fica sabendo já pelo Twitter. E quando vai no Twitter, já aconteceu muita coisa, né? Então, o negócio é contenta alertar.
Essa parte do monitoramento, né? Os sensores de alta resolução também auxiliam bastante de fazer de maneira constante, né? A mineração que tem aí é mais de metais ou é de material para construção civil, areia, argila, ou tem os dois? Qual que se destaca?
Tem os dois, né? Aqui, eu acho que a parte da material civil sempre teve. Aí a gente tem uma questão de falar de canteiras. Isso mais na parte, por exemplo, na minha cidade tem. E a gente tem áreas, esse é outro tema, né? A gente tem áreas dentro da minha cidade que são de alta pluralia e ao redor tem canteira, tem atividade mineira, mineira, mas é mais para a área de construção. Mas o que estava falando, que nos últimos 10 anos ativou na parte da mineração, é mais na parte dos metais ricos, né? Principalmente ouro, tá tirando muito, né? E está muito concentrado na parte sul do Equador, na Amazônia Sul, próximo a Peru, e também na parte da parte da serra, né? Um pouco mais ao sul, próximo à Ásia, Peru também tem muita atividade de mineração. Por exemplo, basicamente nossa Amazônia, essa é outra coisa interessante também. O Equador é um país pequeno. País pequeno, e você fica sabendo que é bem, bem menor quando você vai chegar no Brasil. Aí que acontece? A gente fala da nossa Amazônia, né? Ah, que se chama nossa Amazônia, temos que. Equatoriana, que fala, temos que conservar, que é biodiversa e que é gigante. Mas quando você chega no Brasil, por exemplo, na Amazônia é bem maior, né? E tem muitos impactos que, já quando a gente estuda lá, consegue chegar. E quando a gente aplica essa tecnologia aqui no Equador, você consegue ver que está acontecendo a mesma coisa. Né? Pode ser que no Brasil está iniciando tudo, ou foi o início de tudo. Né? Falo mais também por do desenvolvimento industrial que vocês têm, ou que ainda têm, né? Comparando com os países da região. Mas eu acho que, para mim, meu jeito de olhar nossas Amazonias é que, quando eu olho na Amazônia brasileira, é uma lição que a gente tem que aprender. Tá? Para que não aconteça nos seus territórios. Mas, lamentavelmente, está acontecendo a mesma coisa. Então, e estamos para isso. Né? Eu acho que a tecnologia está para criar essa crítica, né? E tentar que o cidadão conheça com fatos reais o que está acontecendo.
Andrés, como tu és do Equador, não posso deixar de te perguntar sobre os vulcões do Equador. Tem alguma plataforma do governo australiano ou do serviço desculpa, do governo equatoriano ou do serviço geológico do Equador que trabalha com esse monitoramento, né, por conta dos terremotos, das populações que vivem ali no entorno? Não sei se tu tens, se sabe alguma coisa a respeito, puder compartilhar com a gente, que é uma realidade bem diferente da nossa, né?
Sim, a gente tem um instituto, não lembro agora o nome, a gente fala mais a sigla, IG, Instituto, aí não lembro agora mais. Sim, eles fazem o monitoramento, né, dos vulcões. Uma área que eu não trabalho muito, mas a gente fica sabendo porque este instituto, que eles fazem aquele alerta, né? Eles colocam alerta quando tem duas coisas, normalmente no Equador, tem uma atividade vulcânica, e também quando tem algum tipo de terremoto. Aqui também, nossa terra tem muita, é bastante ativa, né? Então, são bem famosos. Porque, tipo, ontem teve um alerta temblor, que a gente fala, né? O sísmico, né? Em minha cidade. Então, de três, foi de quatro. Quatro vai encher, pouca coisa, né? Na verdade. Mas
4 já dá para tremer o prédio, né?
A gente estava acostumado que não acontece nada aqui, né? Quando ia mais de 5, aí ia ter que tomar uma medida, né? Mas é bem comum, tipo, não sei mais. Tipo, eu acho que no quebrado mês, eu acho que a gente teve 3 alertas de sismos, entendeu? E de vulcão a gente teve duas. Assim que tem aquela erupção? Tem, mas. Ai, não sei, é bem difícil, eu acho, trabalhar com vulcão, porque, tipo, a gente tem um vulcão aqui desde que eu era criança, eu acho. Então ainda tá. Que ainda, tipo, aconteceu algo bem, bem interessante, eu acho que tem umas 2000, sei lá, não lembro muito bem, mas umas anos atrás, que teve aquele alerta, e a população, porque, claro, o que acontece? aqui você tem povoados ao redor do volcão. São cidades que tu conhecia, que tu frequentava, que tem muito turismo. E aí o que acontece é que o pessoal foi chamado a deixar suas casas, né? Porque o volcão ia se ativar e ia estar bem ativo. Mas não aconteceu nada, todo mundo foi embora. E depois, como não aconteceu nada, eles criaram essa resistência, falaram, não, a gente tem que voltar. E agora tirar eles é difícil. E tipo, quando tem um alerta, eles já mexem, tipo, já falam, não, tipo. E aí, e até agora temos essa alerta que já vai tirar o local, já vai acontecer alguma coisa, mas tá aí, né? Mas também todo esse tempo ajudou a que o Equador fique mais preparado, né? Então, colocou melhores equipamentos para fazer esse monitoramento da atividade vulcânica, e ao mesmo tempo também a gente conhece, por exemplo, tem a saída de cinza, né? Então também a gente conhece em que áreas vai cair. Tipo, a minha cidade fica bem longe do vulcão, mas mesmo assim a gente tem alerta de chegada de cinza, e quando chega aqui fica toda a nossa cidade coberta de cinzas, tua casa, teu quintal, tua planta, teu carro, fica todo cheio de uma camada preta assim, né? Então, se é necessário fazer esse monitoramento, é interessante porque a gente consegue ter aquela alerta e ficar um pouquinho mais preparado, né? Mas é bem complexo.
E as construções são adaptadas também? As construções civis, os prédios, têm um nível de adaptação bom assim para aguentar os tremores?
Sim, mas também tem que saber que tem, tipo, tem também a construção da população que vai sem muito critério, né? E aí, por exemplo, já como para que você fique sabendo também o que a gente tem aqui no projeto, né? Eu sou professor da engenharia civil, e a gente tem um projeto de construções seguras, ou construção com segurança, né? E o que a gente faz aí? A gente tenta, desde a academia, desde a universidade, tentar formar um pouco mais as pessoas que trabalham na obra civil. Porque normalmente a pessoa que trabalha pode ser da direção, pode ter a direção de um engenheiro civil. Então, aí você poderia mais ou menos acreditar que está tudo certo, que está tudo bem. Mas tem uma vez que não acontece isso, né? Às vezes a mesma pessoa que vai construir sua casa, demais coisas, e sem muito critério técnico. Então a gente tem esse projeto para tentar que eles consigam ler informação técnica, civil, para conseguir construir, por mais que não tenha, por exemplo, a direção de um engenheiro civil, mas que eles já tenham essa noção um pouquinho básica, né, e que possa ter uma melhor tomar decisão no material e nas técnicas de construção, né? Mas é um trabalho, mas como eu falei, tem muita casa aqui no nosso Equador que foram construídas pelo vizinho, né? Então aí não tem muita garantia.
Andrés, muito obrigada aí por esse tour, né, de Geotecnologias Equador, questão de terremotos e vulcões também, no finalzinho. Muito obrigada, fica à vontade para se despedir, deixar algum contato para quem quer acompanhar o teu trabalho, tá bom? Obrigada.
Muito obrigado, sim. Bom, na verdade, eu sou professor da universidade, né, da Expo, faço pesquisa aí. Normalmente, tudo o que fazemos com nossos estudantes, com nossos pesquisadores, pois utilizo muito da parte da rede social, utilizo mais o Twitter. Aí, quem quiser acompanhar um pouco o nosso trabalho, pode acompanhar aí nessa rede social. Acho que você pode colocar depois em nosso vídeo.